Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da minha tentativa de podcast denominado De Pé na Cota. Sim, vocês ouviram bem, quinto episódio. 1, 2, 3, 4, 5. Eu nunca achei que tivesse tanta merda para dizer ao ponto de chegar a gravar um quinto episódio. E mais que isso, eu nunca achei que vocês teriam paciência suficiente ao ponto de ainda ter gente a ouvir isto para eu gravar um quinto episódio, não é? Não estou aqui a falar para os pássaros. A minha teoria é que vocês só ouvem isto por causa da musiquinha. Tipo, eu ponho a musiquinha agora, daqui a um bocadinho eu ponho a musiquinha, e depois ponho a musiquinha no fim, então vocês ouvem o episódio todo para ouvir a musiquinha. E sem mais delongas, e é para isso que vocês estão aqui, e sem saber bem o que é que uma delonga é, pá, que venha a musiquinha, que estamos todos cá para a música. Por isso, vamos embora. Esta semana, e já não era sem tempo, temos visto a nossa vida a voltar ao normal. Pá, o normal possível nos tempos em que vivemos, um normal com restrições, é claro. E acho que foi no final da semana passada foram anunciadas as regras para podermos frequentar as praias, desde semáforos que vão dizer a ocupação das praias, da distância de segurança entre as toalhas, que já devia ser obrigatória há muito tempo. Ou seja, agora já temos uma justificação por lei para dar um biqueiro àquele pessoal que punha a toalha mesmo encostada à nossa. Pá, a praia estava vazia. Não, mas vinham lá para a toalha. Agora não é uma questão de privacidade, é uma questão de saúde pública. Pá, e ao pessoal que não respeitava o espaço pessoal, não é? E ao pessoal que sacudia a toalha em cima das nossas costas. Ou que em vez de chutar a bola, chutava a areia. Resumindo, muito resumidamente, este verão vai ser distribuir biqueiro já, tipo, de graça. Falarem jogar, como é óbvio, estão proibidas aquelas rodas de pessoal a jogar, onde começavas com o teu grupo de 5 pessoas, piscavas os olhos 2 vezes, já eram 30. O nadador Salvador já se juntava também à roda, entretanto alguém se afogava, mas tranquilo, não é? Porque o nosso nadador não deixou cair a bola no chão, então, pá, estava tudo bem. Como este ano as praias têm uma capacidade de ocupação limite, significa que essa ocupação vai ser feita por ordem de chegada. O que, na minha opinião, ao se fazer isso, está-se a desperdiçar uma muito boa oportunidade de negócio. Que é a seguinte, como as discotecas estão fechadas e sem data de reabertura, temos centenas, opa, se não mesmo milhares, não é? Porque agora toda a gente é RP de discotecas. Estou aqui a falar, mas também sou. De jovens RPs, que não têm nada para fazer agora, então, a ideia era fazer com que a ida à praia fosse por venda de bilhetes ou pulseiras. E depois, em vez de haver um prémio para o melhor RP, para o RP que vendesse mais, havia um prémio para o RP que vendesse menos. Fazia sentido. Ou isso, ou criavam-se guest lists, em que quem entrasse na praia com guest tinha regalias, tipo mais 2 minutos dentro da água, qualquer coisa assim. Isto de falar das praias e assim, também não quero alongar muito o tema porque senão vamos começar aqui todos a chorar porque não vai haver praia como nós conhecemos, juntar o pessoal, pá, sunsets, não vai haver nada disso. Mas outras consequências que o Covid também trouxe e como ir para a praia, basicamente um dos propósitos de ir à praia para bronzear, o corona até com o nosso bronze veio mexer. E eu ainda não vi ninguém preocupado com isto. Eu sinto que isto é uma preocupação, pá, nacional, não, mundial, uma preocupação que tem que ser tomada e ainda não vi ninguém, pá, preocupar-se com isto. E se alguém já se preocupa, vamos fazer de conta que eu fui a primeira. Está bem que é para não parecer muito mal o que eu estou aqui a dizer. O que não faltam são tipos de bronzeado, não é? Temos o famoso bronzeado à trolha, temos o bronze à trolha invertido, que é quando andamos muito tempo de calções e sapatilhas e depois ficamos com os pés brancos. Temos o bronze lunettes, que é quando apanhamos sol com os óculos e esquecemos de tirar os óculos, então ficamos com os óculos tatuados, uns óculos brancos tatuados na cara. Mas este ano, por causa do corona, vamos ter um bronze diferente que ainda ninguém falou. Eu estou indignada. Eu estou mesmo indignada. Ninguém falou. E eu tenho medo que este ano a tendência seja, tipo, um bronze de ficar com a marca da máscara no focinho. Tipo, tá branco. Pá, isto é preocupante. Pá, digam que não sou a única a passar mal com isto. Pá, por favor. Durante esta semana, que hoje é quinta-feira, não é? Já tivemos 4 dias. 3? 4? segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias de semana, cheguei mesmo à conclusão que estávamos a voltar à normalidade, porque me aconteceu uma coisa que já não me acontecia há uns meses, tipo, não saía de casa, normal que não me acontecesse, que é uma situação, que acho que toda a gente já passou, uma situação onde todos nós perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa confiança, perdemos a nossa essência, deixámos de ser quem somos, e estou a falar de viagens de elevador. São sempre constrangedoras. Tipo, não há uma viagem de elevador que seja normal. Tipo, andei de elevador. Não, há sempre ali aquela situação tensa. E o que me aconteceu foi o seguinte. No elevador, sozinha, pá, e tinha lá um espelho. E como um ser humano normal que eu sou, fiquei a contemplar-me ao espelho. E eu acho que toda a gente, quando vê um espelho, fica só a olhar ao espelho. Nisto, pá, estão a ver quando comem pipocas e fica assim um bocadinho de milho, pá, preso no dente. E isto aqui vai ser mais direcionado para as pessoas que têm aparelho, porque o pessoal que tem aparelho é mais propício a ficar com coisas metidas no dente, e eu tenho. Então estava eu, sozinha, a olhar para o espelho, com um bocadinho de comida metido na parte de trás do aparelho, e estava eu a pressionar o maxilar para a frente, fazer toda uma cara, com a língua a escarafunchar no dente. A tentar, estava ali na minha cena. Nisto, o elevador ia a subir. E quando dei por ela, o elevador parou. E eu reparei que aquilo não era um espelho. Era um vidro. Mas assim, como estava a subir, aquilo é preto por trás, pá, parecia-me um espelho. Aquilo para, e quando eu reparei que aquilo era um vidro, já era tarde demais. Porque quem estava para entrar no elevador, já tinha visto as minhas figuras tristes. Então, é sempre aquilo... Já começou mal. Estão a ver quando passam, estão na rua, vem um carro, tipo, está um carro estacionado, vocês passam e ficam, tipo, a ajeitar o cabelo no carro? Tipo, no espelho... No vidro do carro, e depois está alguém dentro do carro. Pronto, uma situação dessas, normal. Normal. Para pessoas com um bocado de sanidade, não é? Mas para mim é uma situação recorrente, digamos. Naquele momento eu tinha 3 opções. Ou assumia que estava mesmo a tirar coisas dos dentes, continuava nessa minha jornada, fingia que a opinião da pessoa que estava do outro lado e que ia entrar não valia de nada, continuava ali na minha cena, tranquila, assumia a minha identidade, fingia. Que era deficiente, tipo, batia com a mão no ombro, fazia umas cenas com a cara, fingia um derrame, qualquer coisa assim, pá, porque não convém usar-se com deficientes, e assim era uma maneira de justificação, o porquê de estar a fazer aquelas figuras, ou assumia que não aconteceu nada, dava 2 passos atrás, tranquilo, pegava no tele, como a quem que estava a fazer alguma coisa interessante, pá, todas as opções eram boas. Mas eu dei os 2 passos atrás, peguei no tele e fiquei a mexer sem rumo. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, é que quando estamos no elevador, vê-se tudo o que se faz no telemóvel. E eu não sei porque é que nós temos a necessidade de pegar no telemóvel, fingir que estamos a fazer alguma coisa, durante uma viagem que dura só 10 segundos. Nós não conseguimos ficar a olhar para o nada. Por exemplo, estamos numa paragem do metro de autocarro, e estava a mais pessoas, e tu não tens nada para fazer, não tens nenhuma mensagem para responder, nem tens fones, estás só ali, a existir, literalmente, e pegas no telemóvel e ficas ali, pronto, e foi o que eu fiz, eu peguei no telemóvel e fiquei ali, abri uma conversa com a minha mãe, no Facebook, para vocês verem o ponto da situação, no Facebook, eu não uso o Facebook, há 3 anos, abri uma conversa com a minha mãe, onde a última mensagem era a minha mãe a dizer-me assim, põe a carne a descongelar. E foi aí que eu percebi, porque reparei que estavam a olhar para mim, e eu percebi que o meu disfarce de pessoa produtiva, estava aí por água abaixo. E o que é que eu faço? Abro a barra das aplicações abertas. Só a passar as apps de um lado para o outro, só ali a existir, como eu disse. E é nestas situações que tu perguntas, porquê é que eu desinstalei o Candy Crush? Podia estar aqui a jogar. O que também era mau, porque tu ias estar a jogar e a pessoa que ia estar ao lado ia estar a reparar que tu estavas a jogar. Por isso ia estar a ver o que é que estavas a fazer. Por isso, o melhor é mesmo nós assumirmos que somos desinteressantes, ficarmos ali 10 segundos a olhar para o nada e pronto, existimos e está feito. Agora, nós temos essa necessidade de mostrar que temos alguma coisa para fazer quando nós não temos. Entretanto, safei-me desta situação, o outro inquilino do elevador que também estava lá só a existir, foi embora, eu já estava vermelha que nem um tomate, e eu, ao ver as apps que estavam abertas, vi a app do Correio da Manhã, e por curiosidade fui abrir, e já muito pessoal me perguntou, Ai, porquê é que tens isso instalado? Ai, só notícias de merda. Estás a dar cliques a esses gajos, não sei o quê, falsa informação, bababel, bababel. E para esse pessoal, a notícia que eu vi no Correio da Manhã, quando estava a terminar a minha viagem de elevador, é a melhor justificação possível para eu ter a CM instalada no tele. E a notícia é algo que vos vai deixar abisbílicos. Ou vocês já viram a notícia, se vocês não viram a notícia, se calhar pelo título já sabem do que é que eu vou falar. Mas é um... Pá, é incrédulo, é de ficar, tipo, ficarmos abisbílicos. E a notícia é a seguinte. Vou abrir aqui, porque eu abri a barra da notícia, pá, só para poder dizer-vos isto com as palavras com que estão escritas. Então é assim. Correio da Manhã. Gelados. Na vagina, para refrescar durante dias de maior calor, especialistas desaconselham e justificam o porquê. Vaga de calor no Reino Unido e conselhos online na origem da questão. Pá, vamos decifrar isto, pá, por pontos, que isto é muita informação. Gelados na vagina para refrescar nos dias de maior calor? Tá-se nada. Mas imaginem na praia, estás na tua toalha, começas assim a escaldar e pensas, pá, vou ao mar ou compro um calipo enfim em mim? Pá, uma decisão bastante difícil. E agora vamos ter em conta que a notícia diz que foi um estudo feito por uma especialista, devido à barra, devido à vaga de calor no Reino Unido. E vamos ter em conta que uma boa parte dos turistas que andam em Portugal são britânicos. E que para eles o clima em Portugal é tipo o calor que se sente no deserto do Saara durante o dia. Então pensem, pá, pensem comigo. Será que quando um inglês vos vem pedir informações, vem com um epá metido no cu? E mais, especialistas desaconselham. Porque é mesmo preciso um especialista para nos dizer que não devemos comer gelado pela boca de baixo. E para esta notícia ter sido feita, pá, é porque alguém já fez e deu merda. É porque teve que ir lá um especialista fazer o ponto da situação, fazer um diagnóstico. O pior de tudo é que não é, por exemplo, uma notícia a retratar um caso bizarro. Não, é um estudo, é uma pergunta. Gelados na vagina para refrescar em dias de maior calor, especialistas desaconselham. Vocês estão a perceber o que é que se está a passar? Pá, o que é que é isto? Onde é que nós já vamos? Há tolos para tudo. Mas, pá, o corona está a fazer mal a muita gente. E vamos lá ver. Há especialistas formados, pá, formados com especialização em enfiar calipos na vagina. Pá, será que isso é um curso? Pá, isto abre todo um mundo. Isto abre todo um horizonte. Isto é um universo completamente diferente. Pá, há uma especialização. Pá, haver um especialista... Para ser especialista, teve que estudar. Acho eu. Apesar de que o que não faltam agora são especialistas. Há especialistas para tudo. Literalmente para tudo, não é? Acabámos de ver. E... Pá, nestes últimos dias cá em Portugal, os últimos dois dias, infelizmente, pá, pelos piores motivos, o que não faltam aí são especialistas em resolver homicídios. E sim, infelizmente, pá, estou a falar da morte do Mota, que depois deste tempo todo que ele estava desaparecido, pá, viram como é que o meu tom de voz mudou? Estava eu toda histérica a falar de calipos na vagina e agora fosse um tema sério e eu, pá, pareço uma senhora. Mas tem mesmo que ser. Pá, depois do tempo todo que ele estava desaparecido, acho que, na minha opinião, este era o desfecho mais óbvio. E o pessoal que ficou bem chocado na terça, quando realmente foi anunciado pela CMTV, mas desta vez era uma notícia verídica e realmente interessante. O estúpido é ver o pessoal surpreso com ele ter sido encontrado morto, mas mais estúpido ainda é ver pessoal a armar-se em Sherlock Holmes e a comentar nas fotos de outros artistas a chamar-lhes assassinos. Isso sim ainda é mais estúpido, porque uma coisa são pessoas incrédulas, outra coisa são pessoas burras, literalmente. Pá, eu não posso dizer que era fado mota, porque não era. Mas como consumidora compulsiva de hip hop e rap tuga, pá, que sou, e admito que sou, e graças a Deus que sou, sempre reconheci que o que ele fazia era algo de tirar o chapéu. E pronto, pá, que ele, pá, esteja em paz, não é? Eu não queria muito falar nisto, porque se algum, pá, fã maluco do Mota tiver a ouvir isto, não me vai cair em cima, pá, posso dizer alguma merda, mas... No episódio passado, disse para a Netflix fazer uma série com os crimes tugas, falei do caso da Valentina, do caso do Rui Pedro e assim. Onde é que eu ia? Perdi-me... Ah, mas que também podiam fazer uma série em relação ao Mota. Pá, não sei se teria tanto conteúdo, mas não era assim tão mal pensado fazer uma série como a do Tupac e a do Big e explicar, pá, o que é que aconteceu, mais ou menos, tipo uma teoria. Ah, fica só aqui uma sugestão, vou fazer patente também, disse na semana passada, vou fazer patente quando tiver dinheiro, quando for rica, faço patente e depois tenho que me pagar isto. Pronto, para acabar o episódio, que já estamos com pá, 16 minutos, mais ou menos, vou fazer a pergunta da semana, que é uma coisa que acontece. Pá, sempre que uma celebridade morre, se vocês repararem, isto acontece sempre, que é... Porquê que quando um famoso morre, ele ganha seguidores no Instagram? Porquê? Porquê, pá? O pessoal acha, o pessoal está à espera que o espírito do morto vá lá meter conteúdo. Pá, isto é uma questão... O que é que se passa na cabeça das pessoas? Pá, e será que as nossas influencers e blogueirinhas têm que morrer para realmente ganhar os seguidores de Instagram que elas acham que têm? Pá, fica aqui a questão no ar. Pá, agora é com cada um. Está bem? Pronto, fica assim. Eu sou a Sofia. Este foi o 5º episódio. Sigam-me no Insta, Sofia0 Martins, que é para... Pá, pá, porque eu quero. Posso fazer autopublicidade, por isso eu faço. Vemo-nos próxima quinta-feira, em princípio. Por isso, pá, tchau, pessoal. E... Vai vir agora a musiquinha, que é disso que nós estamos todos à espera, não é? Pá, beijos!